Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, está aqui nos estúdios o doutor Eduardo Tessaro, mestre em Direito Constitucional. Doutor, obrigado pela presença, por atender o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos, os ouvintes especialmente. É uma honra, né? É sempre, como eu digo, é uma responsabilidade estar aqui.
E vamos aproveitar a presença do senhor para a gente falar sobre esse tema. A gente ouviu agora há pouco na programação nacional, o presidente Lula deve deixar o anúncio de sucessor de Lewandowski para retorno da China. Vamos entender um pouquinho como se dá esse processo de sucessão de um ministro do Supremo.
Perfeito, ótimo. O Supremo vai ter uma vaga aberta a partir agora de 11 de abril. O ministro Ricardo Lewandowski, ele adiantou em um mês a sua aposentadoria. É, ele teria que sair aos 75 anos, ele adiantou em um mês a sua aposentadoria, já anunciou ao Luiz Inácio Lula da Silva que a partir do dia 11 de abril, inclusive, ele já se despediu do plenário do Supremo Tribunal Federal. E a partir desse momento, então, caberá ao presidente em exercício, Luiz Inácio, indicar o substituto da corte, e será a sua primeira indicação aí no seu terceiro mandato. Depois de indicado pelo chefe do executivo, o candidato, ele vai ser sabatinado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois terá que ter o seu nome aprovado pelo plenário do Senado Federal. Desde 2015 teve uma aprovação da PEC da Bengala, né, chamada PEC da Bengala, a idade para aposentadoria era 70 anos, agora é 75 anos, por isso, né, o ministro Ricardo Lewandowski está saindo aí com 74 anos e 11 meses, não é? É uma aposentadoria compulsória. O STF, como todos sabemos, é composto aí por 11 ministros, nomeados pelo presidente, sabatinados pela CCJ e aprovados pelo plenário do Senado Federal. O candidato precisa ter idade mínima de 35 anos de idade e máxima de 65 anos de idade. Então, entre 35 e 65 anos, é livre a indicação pelo presidente. O que a Constituição diz? A Constituição diz que o camarada precisa ter uma conduta ilibada, né? Uma conduta ilibada e ter um amplo conhecimento jurídico. É. Só para aqui colocar uma nota de rodapé aqui, alguém falou assim, mas amplo, por que que ele não, o constituinte não colocou formado em direito? Né? Ele colocou amplo conhecimento jurídico. Já na história brasileira, lá na Constituição de 1891, foi indicado um médico a ministro do Supremo Tribunal Federal. Não era do campo do direito, mas, segundo o presidente da época, ele tinha uma conduta ilibada e tinha um certo conhecimento jurídico.
Alguns ouvintes, professor, se manifestando opiniões aqui na CBN. Sim. O Clóvis, o Cláudio, o Ronaldo tem aqui uma observação. Quando que nós vamos ter mudança de critérios na escolha dos ministros ou também no tempo que eles exercem a função? Existe possibilidade disso? Houve uma discussão, ou pelo menos alguns questionamentos nesses últimos anos. O senhor acha que há espaço para fazer alguma mudança ou do jeito que está, está bom?
Do jeito que está, não me parece perfeito, não me parece que esteja bom. Porque quando a sociedade começa a se manifestar, significa que algo não está dando certo e precisa ser mudado. Como a gente já até conversou aqui uma outra vez, alguns lugares do mundo, como Itália, por exemplo, há mandato, prazos para o ministro da Suprema Corte permanecer lá 8 anos, 10 anos, 12 anos. O nosso modelo é importado dos Estados Unidos da América, que o camarada sai, né, com uma idade bastante avançada. Nos Estados Unidos não tem idade, só para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos não há idade, vai até o final da vida ou até o indivíduo continuar senil. Essas mudanças precisam naturalmente de uma emenda à Constituição. E a proposta de emenda à Constituição é um processo demorado, é lento, é um processo em que há um quórum super qualificado, há uma rigidez constitucional para a alteração disso. Mas existem duas propostas no Congresso Nacional, que a gente tem conhecimento, que buscam criar requisitos para esses ministros e colocar esse tempo. Então a pergunta do colega é: o Congresso Nacional tem que produzir essa PEC para alterar isso? Eu acredito que seria de bom grado termos um prazo. Porque imagine um indivíduo como, por exemplo, o Ricardo Lewandowski, como, por exemplo, o Dias Toffoli, que entrou com basicamente 40 anos de idade, vai ficar 35 anos num cargo que tem uma importância gigantesca. A gente percebe que uma decisão de um ministro tem reflexo na vida das pessoas aqui, na vida das pessoas em qualquer lugar, qualquer rincão do Brasil. Então, talvez seria bom para a democracia
reciclar um pouco, mudar. De repente a pessoa abraça alguns vícios. Nós somos seres humanos, não é, doutor?
Perfeito.
E aí parece que, por mais que tenha a decisão técnica ali no papel, preto no branco, mas há sempre uma situação que...
Há uma margem de subjetividade. O direito... E é legítimo essa margem de subjetividade, até para que as coisas não fiquem engessadas, para que o direito consiga se reciclar com o tempo. Mas, às vezes, os vícios, como você muito bem lembrou, são petrificados. Então, talvez um prazo aí de 12 anos, 8, 12 anos, acho que seria um tempo bastante razoável para o exercício numa Suprema Corte.
Vamos ficar na expectativa que, de repente, isso ocorra. Tem gente falando também sobre os privilégios, e os ouvintes interagem aqui. O Miguel. Miguel diz o seguinte: o problema maior são os privilégios. Ele pede aqui o salário. Eu lembro que no final do ano passado, o salário acho que era 41 mil, daí se discutiu 44, parece que foi aprovado 46 mil.
46, 47, por aí.
Mas aí tem vários privilégios que a gente costuma dizer. Sim. O ouvinte faz referência aqui aos privilégios. Sim. Poder Judiciário, os ministros têm muito privilégios, doutor?
Privilégios são, por exemplo, pagos a eles passagens aéreas, são pagos a eles a residência onde eles estão. Ou seja, 44, 47 mil reais, eu sei que perante a sociedade brasileira é muito dinheiro. Mas sabemos que um ministro da Suprema Corte, do tamanho dele, se estivesse na iniciativa privada, esses valores seriam astronômicos. Uma vez, há muito tempo atrás, tive o prazer de estar com um grande advogado em São Paulo, e esse advogado em São Paulo tem um bom trâmite perante os ministros do Supremo e assim por diante. Saiu um ministro do Supremo, se aposentou e foi advogar. E aí não sabia quanto cobrar, porque estava acostumado a ser assalariado. E aí ele tinha que dar um parecer. Era um negócio de minas, energia, coisa grande. Tinha que dar um parecer. Aí ele foi pedir para esse advogado: olha, quanto será que eu cobro? Na época eu lembro que o salário dos ministros era em torno de 20 e poucos mil reais. Eu estou pensando em cobrar 20 e poucos mil reais, mas eu acho que é muito. Aí o advogado falou: não, deixa que eu vou assumir a negociação. Eles, né, brincaram lá que fecharam em 5 vezes o salário do ministro. Ou seja, a caneta dos ministros, depois que ele sai, é muito pesado. Uhum. Porque ele tem uma certa influência, e sem contar, tem todo um conhecimento jurídico que ele angariou, que ele foi, né?
Publicidade,
e imagem. E sem contar publicidade, imagem, que isso tudo. Então, acredito que o salário aqui não é o problema. O problema que nós temos que nos preocupar aqui não é isso, não são esses penduricalhos assim, que as nossas contas não fecham. Nós temos que nos preocupar com a decência, com a correção, que os ministros que estejam lá sejam decentes, que quando eles colocam aquela toga, eles esqueçam todo o passado de quem o colocou lá, não fique devendo favor, faça o que a Constituição e as leis do país prescrevem.
O Sérgio está dizendo o seguinte: quem deve ser o próximo ministro? O senhor sabe quem deve ser o próximo ministro?
Olha, eu gostaria de saber, né? Gostaria de saber, até ganharia um bolão. Mas existem aí 10 pessoas cotadas. o mais, né, o que parece que está na frente na largada é o advogado do presidente Lula, o Cristiano Zanin. Né? O presidente Lula até falou, ninguém pode se sentir ofendido se eu nomeá-lo. O cara me tirou da cadeia, lutou herculeamente aí contra todo um sistema e aquela conversa, né, que a gente já sabe.
E já não começaria errado aí, partindo do pressuposto da observação do ouvinte, como que alguém, um ministro, iria lá e seria contra o Lula?
Isso, eu quando
é o que o ouvinte observa.
Claro, perfeitamente. Eu não digo que as pessoas... carregam, me parece que a cadeira do ministro Supremo, ele consegue se distanciar. Por exemplo, vamos lembrar do Joaquim Barbosa, que foi colocado, indicado pelo presidente Lula, e foi o grande ferrenho...
No Mensalão,
colocou todo mundo, né, descortinou aquele escândalo, ou seja... Então percebam que a atuação dos ministros, eles são independentes quando eles colocam aquela toga. Mas o que mais me admira agora é que o ministro do Supremo, o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, ele já veio e disse, eu não vou mais cometer os erros do passado. Agora vou colocar gente que vai seguir o que eu falo.
Mas não é por aí, isso. Né?
Não é por aí. Ele está agindo de forma aética, na minha opinião. Né? Uhum. Mas ele já deu indício que ele vai colocar alguém. Eu, se tivesse como senador, eu colocaria, eu até sugeri, eu enviei uma mensagem para o Sérgio Moro, senador uhum. Moro, falei, olha, Sérgio Moro, você deveria colocar na sua proposta de emenda à Constituição, que ele também está buscando essa limitação de prazo, colocar, por exemplo, alguns requisitos que não podem ser ministros indicados pelo atual presidente. Quem já foi advogado desse presidente, ou do partido do presidente, ou foi advogado-geral da União indicado por aquele governo. Isso acabaria com essa suspeição, com essa ideia de, né, de ter um conluio. Uhum. E não é difícil de fazer isso.
E olha, o debate está aqui no WhatsApp da CBN. Quando o ouvinte falou... Daquela outra forma, tem aqui um ouvinte dizendo o seguinte, e o Mendonça, é o Magno, e o Mendonça, ex-ministro Bolsonaro?
Sim.
Quer dizer, teria havido a mesma coisa?
A mesma questão. Se nós tivéssemos essa cláusula, uma barreira, dizendo, ó, quem foi AGU, advogado-geral da União, quem foi advogado de partido, quem foi advogado pessoal do governante, não pode ser, o Mendonça não estaria aí. Aqui a gente não está levando para um lado nem para uhum. o outro. Nós estamos aqui querendo pensar no sistema. E o sistema me parece que está em frangalhos. Porque se a sociedade toda está pensando e buscando soluções, é porque alguma coisa não está certa. É assim, o feeling é esse.
E só a dúvida já é um problema.
Exato, esse feeling, né, os nossos governantes têm que ter. Quando a sociedade começa a burburar e fala, não está certo, é a hora de mexer.
Interessante, seria a hora de mudar de fato e vamos aguardar. Professor Dr. Eduardo Tessaro, nosso tempo acabou, esperamos contá-lo numa próxima oportunidade aqui para discorrer sobre outros temas.
Estou sempre à disposição, um grande abraço a todos.
Conversamos com o advogado Eduardo Tessaro, mestre em Direito Constitucional, agora 9h55.